Bom dia, senhores deputados. Vamos iniciar esta audiência com promontado Alentejo para abordar o impacto das alterações climáticas no montado de Sobre, no Alentejo. Temos connosco o senhor engenheiro Carlos Dorim, produtor florestal em Portel, o engenheiro Eugênio Sequeira, presidente da Liga para a Proteção da Natureza, investigador e coordenador do NIAV. Permita-me que cumprimento de uma forma mais pessoal, que já nos conhecemos há uns anos e é um gosto revê-lo. O Sr. Professor Emérito Francisco Avilés, o Sr. Engenheiro Joaquim Pinheiro, chefe da Divisão para o Desenvolvimento Económico do Turismo do município de Santiago de Cacém, o Sr. Luís Rodrigues Dias, produtor florestal e presidente da Associação de Agricultores de Grândola, e o Sr. Pedro Marques de Souza, gestor florestal do Torrão. Agradeço em nome da Comissão a vossa presença, este pedido de audiência, é um gosto recebê-los, até porque temos a certeza que será muito útil ouvi-los também. E assim sendo, depois desta saudação e da apresentação de todas e de todos, queria dizer que o modelo que está definido aqui pela Comissão de Agricultura e Mar, de acordo com o que foi definido pela Comissão, é que há uma fase inicial em que as entidades que pedem audiência têm 10 minutos, 10 a 15 minutos para expor os assuntos que os trazem cá. Depois, cada senhora e seu deputado, por cada partido, tem 5 minutos. E da parte final, depois, a entidade que pediu a audiência tem também 10 a 15 minutos para responder. Eu perguntaria quem é que, em nome da Associação Promontado, quer usar a palavra em primeiro lugar. O senhor engenheiro...
Pedro Marques de Sousa.
Pedro Marques de Sousa, faz favor, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Queria começar por agradecer esta oportunidade de exposição do assunto que nos traz aqui. Também mandar uma mensagem por parte da direção da Quercus, que não pôde vir, mas que saúda também a Comissão. E dos restantes elementos da nossa iniciativa para o montado, que somos basicamente 30 pessoas, entre entidades e pessoas, câmaras, pela primeira vez juntaram-se câmaras, associações ambientais, produtores florestais e especialistas. E especialistas no setor. O que nos traz aqui, provavelmente já leram a documentação que nós vos enviamos, nós começámos a ficar progressivamente cada vez mais preocupados com as alterações climáticas e com o impacto que as mesmas têm vindo a ter na zona que entendemos mais sensível do país, que é o Alentejo. O Alentejo tem cerca de 31%, representa cerca de 31% do território nacional, tem um indicador de suscetibilidade à desertificação de 99%, tem um índice de aridez galopante nas últimas 2 a 3 décadas. Isto não são factos especulativos, são factos reportados no PROF Alentejo, portanto, documentos emitidos pelo Estado, e nós temos vindo na prática, na qualidade de produtores florestais, mas também de observadores próximos, que integram a nossa iniciativa, a verificar que, associadas às alterações climáticas, temos vindo a ter mais ataques de pragas e doenças, mais dificuldade em fazer o manejo da extração de cortiça, e que alguma coisa, como dizia o outro, vai mal no reino da Dinamarca. Enfim, em meados do ano passado, começamos a sentir na opinião pública, junto à opinião pública ou na opinião publicada, que o remédio para o montado e para as alterações climáticas era a migração dos sobreiros para o norte. Nós não nos conformamos com isso e começámos a pensar o que é que deveríamos fazer. Além do mais, sentimos que, ao arrepio do que já foi feito em salvo erro 2007 e refeito em 2015, que foi a Estratégia Nacional para as Florestas Portuguesas, já há tempo que os técnicos, e ao contrário do que já se disse também nos jornais, há algum consenso técnico básico sobre a floresta nacional, aliás, sobre as florestas. Não há um, mas dois tipos de florestas. E entendemos, certamente por causa também das tragédias ocorridas no ano passado, que se passou a falar sistematicamente de um tipo de floresta. Não há um tipo de floresta, há pelo menos duas. A floresta de produção lenhosa, muito suscetível ao risco de incêndio, e a floresta predominante no centro e do norte, e a floresta multifuncional, predominante no sul do país, sendo que está mais sujeita às alterações climáticas, à falta de chuva e, sobretudo, a um regime também de chuva muito irregular. quase que se pode falar nos últimos anos numa estação seca de 6 meses e depois numa estação vagamente úmida depois. Resumindo também um bocadinho, porque para não estar a amassar muito, porque tudo isto está escrito, nós entendemos que tudo o essencial que se pode já fazer, à margem de outras coisas que nós ainda não sabemos, mas concentramos no essencial. O que é o essencial? O essencial são práticas e recomendações que já vêm dos anos 60, foram feitas pelo Fundo de Fomento Florestal, foram, digamos, relançadas pelo Governo Guterres a partir de um estudo feito sobre as florestas portuguesas em 1996-98, nessa altura com o objetivo de potenciar, e do relatório Porter, de potenciar a expansão da mancha florestal portuguesa e de a melhorar. Nesta altura, aquilo que nos preocupa é que ela se aguente, ou seja, preparar os montados de sobreazinho no sítio onde eles são mais representativos, 72% para o sobre e 92% para o azinho, para suportarem não só a estação seca em cada ano, mas também os anos em que o total de chuva é inferior àquilo que devia ser, que seriam os 550, 600 milímetros. Portanto, já não estamos tanto como foi o QSA número 3, vamos melhorar tudo e vamos fazer o que faz bem, agora temos que fazer isso, senão ficamos sem a Floresta do Sul. Portanto, basicamente são questões muito práticas e defesa. Também não entendemos que se deve ignorar toda uma região que são 31% do país a dizer não há nada a fazer, vai virar um deserto. Também já vimos isso no jornal. Não, o deserto combate-se, no nosso entender, com árvores. É preciso erguer uma barreira a sul, é isso que nós pretendemos fazer, como para já defendemos as manchas florestais atuais. Não estamos ainda na fase de dizer vamos florestar mais, como já o Governo anunciou, mas também deixou cair essa situação em 2015, final de 2015, não. Vamos defender o que há para pelo menos essas manchas aguentarem-se. Também fizemos chegar à Assembleia, quando cá tivemos, com muito gosto, com cada um dos partidos, um pequeno documento feito pelos nossos engenheiros florestais, ao meu lado está um, que explicava coisas básicas, mas que estão esquecidas, que é, sem floresta e sem árvores, a precipitação tende, para além das alterações climáticas, naturalmente a precipitação vai desaparecendo. Eu sou economista, portanto não sei explicar isto, mas acredito nisso, por questão de bom senso, e porque isso se ensinava na escola nos anos 40, portanto, não nos podemos esquecer que o desaparecimento da floresta, das florestas portuguesas, que são 35% do território, poderá causar ainda um agravamento do processo das alterações climáticas, em particular no sul do país. Portanto, o enquadramento é este, estamos sob ataque. No outro dia vi um artigo do Sr. Presidente da CAP que dizia que isto tem que ser encarado como uma guerra. Eu, por mim, prefiro completamente dessa situação. Estamos sob um ataque, não é um ataque do inimigo bélico, é outro tipo de ataque, mas muito problemático. Também achamos que não vamos, como eu dizia há bocado, ignorar o deserto, porque aquilo está condenado. Se alguém pensar que pode deixar o Alentejo ficar como um deserto e mais só os 10% de população que julgo que lá vivem, está enganado, porque o deserto não para e progride para norte. Portanto, é bom que se crie uma zona de tampão e, portanto, o nosso projeto é regional, mas não é de índole nacional. Não é um projeto agrícola, é um projeto de ordenamento do território, é um projeto ambiental, é um projeto social e, finalmente, é económico. Mas, entendendo, digamos, à macro questão, a nossa exposição nem sequer é motivada diretamente pela economia. Nós estamos genuinamente preocupados com o que é que acontece a 31% do território e se poderá haver, daqui a 20 ou 30 anos, alguma atividade humana lá e se não vamos ter um território desordenado e um aumento do risco de incêndio, inclusivamente. Peço desculpa, só vou aqui ver. Sim, senhora. Relativamente feita a caracterização da situação, o nosso diagnóstico, mais na área do que é concreto, é que temos que estimular, e isso compete bastante ao Governo, estimular a cativação de água. Para aqueles que, penso que quase todos serão especialistas na matéria, nós defendemos 3 tipos de ações. Primeira ação, relançar os solos, protegê-los, aumentar a matéria orgânica, nutri-los. Mas remetemos também, todo este dossiê, também devem saber, foi remetido ao Sr. Primeiro-Ministro na primeira quinzena de maio. Não fomos convocados, passado um mês e meio foi para o Sr. Ministro da Agricultura e depois foi para o Sr. Secretário de Estado. penso que estarão a estudar o dossiê. Pelo menos houve uma declaração do seu ministro ao Expresso nessa conformidade. De qualquer maneira, o que nós propomos essencialmente é que se aumente a matéria orgânica e se melhore a qualidade dos solos. Para quem não sabe, eu também não sabia, tive que aprender com artigos americanos, cada mais 1% de matéria orgânica significa mais 20 litros por metro quadrado. Portanto, é importante. No fundo, tentar que a chuva caia, pouca que cai, seja o máximo, tenha o máximo de aproveitamento possível. A segunda questão é evitar que a água fuja dos solos, ou seja, que evapore. Entendemos que o adensamento é uma ação fundamental. É cara, mas é fundamental. Não só protege o solo no verão, porque com a sombra a temperatura do solo reduz, como também protege dos extremos climáticos no inverno. É preciso ver que este ano houve 4 graus negativos em vários pontos do Alentejo durante muitas noites e princípios do dia. A terceira questão, e que pode ser exemplificada numa propriedade da Liga da Proteção da Natureza, é usar o princípio que se usa nas florestações das curvas de nível, mas aplicá-la com as devidas adaptações à floresta existente nas zonas com algum relevo. Curvas niveladas e pequenas microbarragens de pedra para evitar que os regimes torrenciais de chuva se percam todos para o mar e se aumente a infiltração. Portanto, aquilo que nós propusemos ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo em geral foram operações de captação, guarda e evitar que a água se evapore. Isto, língua geral, e desculpem que eu não sou agrónomo. No que diz respeito ainda, para que isto possa acontecer, temos que conseguir todos que convencer o Governo que a floresta portuguesa não é única nem homogénea. Estão escritos papéis oficiais sobre isso. E a consequência disso é segmentar a política florestal. É como se nós tivéssemos uma empresa e tivéssemos duas linhas de produtos com dois tipos de clientes diferentes. É a mesma coisa. O Governo tem que distinguir e priorizar as medidas e ações destinadas à proteção contra o risco de incêndio no que respeita à floresta de produção lenhosa e à adaptação ambiental no que respeita à floresta multifuncional. Já falámos na promoção de uma linha de defesa a sul com enorme impacto positivo ao nível ambiental, social e económico do ordenamento do território. E depois, relativamente ao PDR e ao resto que resta do PDR, nós, inclusive, já propusemos à senhora gestora do PDR que se faça um concurso específico ao montado sobre Idazinho para o Alentejo. Mas é um concurso com uma dimensão mínima, os concursos têm saído com dimensões muito pequenas, na ordem dos 9 milhões de euros. Só a medida ambiental, penso que em 2016... tinha lançado 18 milhões de euros em dois concursos, em 2017, mas já tinha 200 e tal mil em carteira, o que quer dizer que as pessoas estavam minimamente conscientes dos perigos, e ainda estávamos em 2016, 2017, julgo que agora estamos todos mais convencidos. Temos tido a sorte de ter um ano que nos deu um bocadinho para respirar, senão provavelmente isto viraria tragédia. Portanto, há que arranjar espaço. E havia 90 e tal milhões de livros no PDR, mesmo assim, sendo ele muito curto, para se poder pensar quase num projeto estratégico que servisse de piloto e que servisse de piloto a uma outra ideia que nos foi, enfim, discutida entre nós, que é, e que veio, nomeadamente, da área dos seus professores, que é de pensar assim, no próximo quadro comunitário de apoio, sendo este problema um problema capital, não só para o sul de Portugal, provavelmente também para outras áreas de mediterrânicas, mas interessa-nos a nossa nesta fase, que é ter um programa específico para o montado sobre Idazinho. Poderia ser que lançar agora um projeto piloto fosse um pré-teste desta situação. Falando um bocadinho sobre o PDR, isto já vem de trás, mas é evidente que quando nós fazemos estatísticas e prolongamos as séries anteriores, mas não percebemos que existem variáveis novas, depois as coisas não se conjugam. O que é que eu quero dizer com isto? Quando se diz que o PDR tem 502 milhões de euros, nem sequer é verdade. Ou que 502 milhões de euros tem que se tirar 140 ou 150, não tenho os números de cor, que derivam das frustrações antigas, que é um carry-over, de valores que se transmitem quadro após quadro. São 300 e tal milhões de euros, que têm que cumprir os desígnios de proteção da floresta de produção lenhosa e têm ainda de promover a adaptação climática da floresta multifuncional, em especial a do país, pelas razões que eu já referi. Nessa situação, nós chegamos à conclusão que o governo português dedicou cerca de 13,3 milhões de euros, repartindo os 80 milhões, que são 16% do PDR, para quem não sabe, para cada ano. Isto dá qualquer coisa para 3 milhões 150 mil hectares, como 4 euros por ano por hectare, ou 0,0015% do Orçamento de Estado. Contas feitas, acho que o Orçamento de Estado são 86 mil milhões, portanto, dedicar para 35% do território 13 milhões de euros, não somos nada especialistas na matéria, mas o bom senso diz-nos que é demasiado escasso face aos problemas que existem e que são novos, ou são mais novos. As alterações climáticas, segundo os especialistas que nós vamos consultando, elas começam nos anos 80, mas entendemos que elas têm um ângulo de inclinação e de perigosidade tem vindo a piorar desde 2005 e, sobretudo, nos últimos 3 anos tivemos um indicador terrível. 3 anos de seca nós não conhecíamos. Por exemplo, na área onde eu trabalho, no Torrão, temos uma média de 390 e poucos milímetros nos últimos 3 anos. Mas, provavelmente, em Grândola é muito parecido e, se descermos lá embaixo, mais a sul, ainda é ligeiramente pior. Já também não há dicotomia litoral melhor interior pior, não. É uma questão de latitude pura e simples. O professor Génio sequer uma vez explicou-me isso, tem a ver com as bolsas quentes e tudo isso. Bom, finalmente, também tem que se dizer que quem inventou critérios uniformes para as candidaturas do PDR não viu bem a coisa, porque não segmentou a política florestal. Ou seja, não pode haver imputação de ZIFs como critério sine qua non para um projeto de investimento ser apoiado. A gente admite perfeitamente que as ZIFs é uma ideia excelente para reagrupar e tentar fazer gestão comum em áreas do norte e centro muito divididas, onde provavelmente algumas pessoas não vão há anos, quando digo os proprietários, mas em áreas como os do Alentejo, e faz pouco sentido, até porque nós somos obrigados a ter um plano de gestão florestal e estamos lá todos os dias, e portanto somos os primeiros a estar preocupados com o assunto. Finalmente, também, para além de pedir ao Governo que deve reforçar o PDR já, é evidente que a gente sabe que há outras pressões e outras preocupações de ordem económica e social no país, mas esta é uma preocupação não económica, especificamente é uma preocupação ambiental e do ordenamento do território, eu diria de bom senso. Parece-nos que 13,3 milhões de euros por ano para um problema deste tamanho, para 3 milhões de hectares, por parte do Orçamento Nacional, é completamente escasso. Também sabemos que a compensação comunitária não pode avançar, mas sabemos que a portuguesa pode. Este nosso movimento, para além de ter sido desencadeado pelos últimos 3 anos e por termos ouvido que, de facto, aparentemente estava tudo conformado com a migração do montado, que não pode ser levado em caminhonetes, também teve a ver com a discussão do plano de ordenamento florestal, em que nós vemos que, por exemplo, isto está tudo escrito e desenvolvido, que as séries climáticas de apreço, a última bolsa de 30 anos é 70 a 2000. Para nós, o nosso mundo mudou a partir de 2005. Já tinha mudado antes, mas claramente mudou a partir de 2005 e provavelmente nesta década mais ainda. Portanto, alguma coisa se tem que fazer para fazer incorporar no PROF Alentejo, que no fundo é o nosso plano de ordenamento e que vai inspirar este e outros governos em termos de política florestal, tem que incorporar as alterações climáticas na sua verdadeira dimensão. E não pode dizer coisas como, por exemplo, que o objetivo para o montado é para manter a densidade. Se alguém tivesse dúvidas sobre aquilo que nós estamos aqui a reportar, basta ver que o inventário florestal sistematicamente diz que o nosso montado são 700 mil hectares de sobro, salvo erro, 300 e tal mil de azinho. Mas ninguém diz o que se passa lá dentro. O que se passa lá dentro são clareiras mais largas, o que se passa lá dentro é a diminuição, muitas vezes, do calibre da cortiça e da sua qualidade, e cada vez mais dificuldades em tirar. Um dos membros que não conseguiu vir hoje é Francisco Lopes, que teve responsabilidades importantes e é conhecedor da realidade, muito conhecedor da realidade do Montejo, disse-me há muitos anos que há um efeito spin-off das clareiras, ou seja, elas tendem a alastrar e não a concentrar. Isso é tão verdade que, passados 30 anos, Portugal, em vez de produzir 10 milhões de arrobas, produz, 6 milhões de arroba, portanto, há certamente 40% de perda de produtividade física na mesma área de montado. Só por isto todos nós devíamos estar preocupadíssimos.
Eu agradecia que terminasse.
E já terminei, penso eu, e portanto o que é que nós pedimos aqui à Comissão é que seja solidária connosco nestes pensamentos e que possa produzir uma recomendação expressa ao Governo para que a floresta multinacional tenha a atenção, e nomeadamente multifuncional, tenha a atenção que merece e
muito
particularmente
obrigado.
Onde as alterações climáticas fazem
muito obrigado.
Mais.
Muito obrigado. PSD?
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores...
É o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, quer falar? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros da iniciativa pró-montado, eu diria da iniciativa cívica pró-montado do Alentejo, portanto, uma primeira palavra para vos agradecer, portanto, o contributo que dão a esta verdadeira causa nacional, que é a defesa do montado de Sobro e de Azinho, portanto, e um contributo que é sólido, portanto, um contributo que permite dar pistas à Assembleia da República. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD agradece-vos vivamente esse trabalho e este vosso envolvimento. Porque ele também é corolário de duas vertentes muito importantes. Por um lado, a experiência no terreno, portanto, a experiência de que sois portadores, e por outro lado, a preparação técnico-científica que vos acompanha também. Portanto, estes são dois pilares essenciais para que, de facto, este contributo seja bem valorizado e seja importante, particularmente no meu caso concreto, um deputado do Distrito de Porto Alegre, portanto, onde que tem uma área substancial de montado, em que nós verificamos no dia a dia, ao passar pelo território, portanto, os problemas que existem, as mortes, particularmente, no meu caso, aquilo que me chama mais a atenção até é o caso das azinheiras. Portanto, é importante nós, na Assembleia da República, termos em atenção esta componente e para, de facto, conforme já foi dito, por um lado, parar o avanço da desertificação a sul do país, portanto, porque, como bem foi explicado também, isso, se nós não pararmos, é um processo irreversível, portanto, que vai atropelar a seguir os outros que estão na linha, portanto, complementado com aquilo que é também uma preocupação, que é bem patente no dia de hoje, portanto, nós estamos já em pleno outono e continuamos com temperaturas que nem no pico do verão era expectável que acontecessem. Portanto, aquilo que nós verificamos nesta altura é que, caso não fosse a diminuição do horário de exposição ao sol, nesta altura as temperaturas estariam muito mais elevadas. Portanto, se nós pensarmos que o período em que o sol está acima do horizonte é muito menor do que aquele que era no mês de julho, portanto, é só imaginar a situação que nós verificamos. Portanto, eu penso que é um facto, é necessário criar as condições conforme já foi largamente explicado, portanto, para a adaptação climática ao montado do Sobre do Azinho, portanto, para melhorar este segmento da política florestal. Portanto, e como muito bem dizem, portanto, e que nós, particularmente os que vêm do Sul, têm essa consciência, percebem exatamente que o país não tem uma só floresta, portanto, e que a nossa floresta, ao fim e ao cabo, sendo uma floresta que obriga mais tempo a perceber o seu rendimento, é uma floresta de desenvolvimento mais lento, portanto, em que os resultados não são tão imediatos conforme aquilo que se verifica em relação à outra floresta, portanto, das linhosas, em que os resultados são quase imediatos, portanto, em que, de facto, se consegue imediatamente quase retirar os benefícios, portanto, e isso muitas das vezes é difícil de ser analisado, de ser avaliado e torna-se mais complicado. Portanto, reiterar isto e só fazer três questões que eu penso que são simples, mas ao mesmo tempo complicadas. Portanto, uma delas é reiterar, e penso que é importante e nós nunca deixarmos de reiterar, portanto, a ideia da inevitabilidade da transferência para norte do montado. Portanto, eu penso que nunca será demais, de facto, contrariar esta ideia de inevitabilidade que está um pouco patente. Outra questão é tentar perceber da vossa parte qual é a sensibilidade do Governo, como está a olhar para estas questões da floresta, portanto, em relação a esta desejável segmentação, portanto, a estas matérias. E, por outro lado, eu penso que também já deram um pouco a ideia do que é, mas também gostavam que fossem mais explícitos, que nos dissessem o que é que, ao fim e ao cabo, com a vossa deslocação, com a vossa estada aqui, o que é que esperam dos partidos políticos, da Assembleia da República, em termos daquilo que é as vossas preocupações. De que forma é que nós podemos materializar o nosso papel em termos dessa defesa do montado, portanto, deixando já a certeza que da parte do grupo parlamentar do PSD existe toda a sensibilidade e toda a solidariedade para este problema e com certeza daremos uma resposta positiva, tanto mais que trazem perfeitamente enquadrado os problemas e as questões, portanto, eu penso que é relativamente fácil essa questão. Portanto, e aquilo até me permite citar algo que vocês dizem no vosso documento, penso que aqui é importante, tanto para os deputados como para o vosso movimento cívico, é prevenir o futuro. Portanto, eu penso que isto é essencialmente aquilo que nos cabe e os deputados e os partidos políticos representados na Assembleia da República têm particulares responsabilidades nessa medida de prevenir o futuro. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os promotores da iniciativa para o montado, que já tivemos a oportunidade de, em reunião antes do verão, debater em conjunto. E começava por dizer que as vossas preocupações são as nossas preocupações, porque nós efetivamente sentimos que a doença do montado e o definhar do montado é uma constatação no sul do país. A floresta mediterrânica tem a sua especificidade, nós conhecemos-la bem, é uma floresta diferente da floresta que existe a norte, não há dúvida nenhuma sobre isto, até porque a floresta, para ser rentável na nossa região, leva 40 anos, a norte em 10 torna-se rentável, mais apetecível, mas não só por isso, por essa questão económica, é que a floresta mediterrânica é o funcionamento de um ecossistema, é a sustentabilidade do mundo rural. Toda aquela região só se desenvolve em harmonia com a floresta e com o montado de sobredazinho. Por isso, todas as vossas preocupações são corroboradas por nós e conhecemos bem o problema e está sendo feito no terreno. Muitas organizações não governamentais e outras estão a fazer trabalho de buscar soluções e de encontrar respostas para esta doença do montado. Eu recordo que isto tem vindo a evoluir ao longo dos anos e houve uma altura em que se dizia que na região sul grande parte dos sobreiros e das azinheiras morriam fruto dos ventos da refinaria de Sines, que efetivamente tinham um efeito direto sobre aquelas áreas. Hoje constatamos, e é unanimemente aceito, que não é essa a razão, que é muito mais grave do que isso, e não são os ventos que têm trazido isso. Nós, em termos de Baixo Alentejo, na região de Beja, há o Centro de Biotecnologia, o CEBAL, que há pouco tempo conseguiu apresentar a sequência, o genoma do sobreiro. Hoje é possível, e foi recentemente plantado numa propriedade do Estado, árvores mais resistentes, árvores mais fortes do que outras, porque efetivamente consegue-se identificar o pai e a mãe e ter ali uma árvore mais forte, mais resistente às doenças. Este é um projeto que está a decorrer neste momento. Eu já visitei, e realmente são sobreiros que têm uma resistência e uma capacidade de crescimento superior às outras. Há outros projetos de regadio também no terreno, que têm vindo a dar algumas soluções animadoras, mas o que efetivamente é oportuno, e mais uma vez felicito, a oportunidade de vir a esta comissão, porque neste momento, e daí a oportunidade, está a ser preparado também um novo plano de desenvolvimento rural. O plano que temos, que tivemos e que tem em aplicação não foi de encontro a podermos ter mais floresta e melhor floresta no sul do país. É uma constatação. Porquê? Pois já foi também aflorado por Vossas Excelências, as ZIFs foram, e o projeto assentava sobre as ZIFs, e as ZIFs estavam muito melhor organizadas e estavam estruturadas noutra região do país que não a nossa, e depois acabámos por não conseguir, com os concursos que foram lançados, aproveitar isso. O Estado de Desenvolvimento Rural já disse aqui nesta comissão que iria lançar concursos regionalizados precisamente para combater essa solução. Ou que parece, têm sido lançados, mas também dito por vós e constatado por muitas outras organizações, não têm sido o necessário. Ou seja, é necessário que agora, e depois desta reunião, também nós iremos sensibilizar as decisões e na organização e na montagem da estrutura no novo ambiente rural, que dê um novo olhar para a floresta mediterrânica, que, como disse, é a sustentabilidade do mundo rural, é o funcionamento, efetivamente, de um ecossistema que não pode estar aqui, de forma nenhuma, fora da solução, porque não é um problema de uma região do país, não é um problema do Sul, não é um problema do Alentejo e do Norte do Algarve, é um problema do país, como aqui foi referido. Não só por a cortiça, mas por um outro conjunto de atividades que estão assentes no montado. Conheço também bem alguns projetos que têm sido desenvolvidos por a LPN, nomeadamente nas suas propriedades e no resultado que têm vindo a ter, e nós temos agora que transpor, e penso que o Ministério da Agricultura está também desperto para essa situação, transpor esses bons projetos, essas boas práticas agrícolas e essas boas práticas de proteção da floresta, que sejam efetivamente implementadas e que sejam valorizadas. Aquilo que também pretendo, e o vosso documento transmite já um pouco isso, mas temos que assentar mais e faço-vos essa solicitação, é que façamos rapidamente o trabalho de que as boas práticas, os bons resultados devem ser premiados ou valorizados em termos do financiamento do novo quadro comunitário ou do novo plano de desenvolvimento rural. É esse também o nosso trabalho, é trazermos para a praça pública, para a discussão, para premiar, e queria ouvir a vossa opinião sobre isso, é que consigamos premiar aqueles que desempenham efetivamente boas práticas. Lá está a plantação de acordo com as curvas de nível, em alguns casos o regadio, o ter o cuidado, como sabemos, e eu disse aqui, ao contrário, mas que também é verdade, de comprarmos efetivamente, e sabemos que é verdade, fizeram-se plantações intensivas, e agora ninguém quer abater, por causa do adensamento, os sobreiros que estão lá, e eles acabam por não crescer. Em alguns casos comprámos e plantámos plantas de viveiros que não tinham o cuidado com as doenças que essas plantas já podiam trazer, e efetivamente isso foi uma preocupação. Eu agora acho que era importante era darmos aqui este contributo, é plantas de viveiros certificados ou que consigam certificar, como temos a sequência dos NOMA, que consigam ser melhores plantas, plantas mais resistentes, boas práticas agrícolas, acho que esse tem que ser o ponto e isso tem que ser positivamente valorizado no novo plano e é uma forma de combater. Dizendo que, mais uma vez termino, como iniciei, as vossas preocupações são as nossas preocupações e proteger a floresta mediterrânica é um desígnio do país e não de uma região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as individualidades que estão hoje aqui em nome da Iniciativa para o Montado do Alentejo, uma delegação bastante, bastante representativa e cujas informações que nos trouxeram nós agradecemos porque elas são, de facto, bastante relevantes. Nós estamos conscientes da importância do montado, quer como realidade económica, social e do ponto de vista, inclusive, ambiental. Portanto, é uma grande valia a todos os títulos. Também estamos conscientes das implicações que têm as alterações climáticas. Trouxeram-nos aqui, houve referência ao regime de chuvas, que tende a ser, enfim, não estou a inventar nada, estou a citar de memória dados publicados por climatologistas e, portanto, por especialistas, o regime, há a tendência a reduzir a chuva que cai, a verificar a situação da chuva que cai, e, por outro lado, acentua-se cada vez mais a irregularidade com anos muito chuvosos alternados com períodos extensos de seca. Esta é uma realidade que os gráficos e as séries mostram de uma forma absolutamente ineludível. Devo dizer, aliás, há cerca de um mês, esta comissão visitou a zona de Monchique, a zona ardida. Eu tive o cuidado de ver o que é que os especialistas do clima previam, para, por exemplo, para a zona de Monchique, e prevê-se que até ao fim, num cenário de evolução média, que até ao fim do século as temperaturas naquela região muito específica aumentem 2, 3, 4 graus. E o mesmo se passa, aliás, com a maioria do Alentejo. em cenários de evolução mais favorável, esta evolução até será mais acentuada. Também sendo certo, e a título de curiosidade, que a evolução do clima mais drástica nem é no Alentejo, no que se refere à temperatura, é na zona de Chaves e Boticas, onde se admite que inclusivamente as temperaturas médias no fim do século atinjam médias, subam 7 graus. Mas de qualquer das formas, em todo o país e em particular no Alentejo, isso também se vai verificar. E isso, efetivamente, deve merecer a nossa atenção. Também relativamente às duas florestas, efetivamente há duas florestas, do ponto de vista daquilo que elas são fisicamente, das espécies que são cultivadas, mas também do ponto de vista da sua realidade social. É que, porque, como se sabe, no Alentejo predomina a grande propriedade, grande e média propriedade, sobretudo a grande propriedade, o que permite ganhos de escala em termos de gestão, enquanto na floresta, a chamada, aquilo que chamam aqui floresta de produção lenhosa, predomina sobretudo de centro e norte do país, predomina a pequena propriedade. E esta realidade social associada à floresta tem implicações na hora de escolhermos, tomarmos opções, para onde é que serão prioritariamente canalizados os fundos e como. Aliás, deve dizer-se que uma das fragilidades da floresta de produção lenhosa tem sido, precisamente, do nosso ponto de vista, ela ter sido encarada estritamente como produção lenhosa. Porque, e parece-me que isso é também hoje bastante consensual entre todos, que uma forma de ultrapassar as fragilidades da floresta, chamada floresta de produção, é acentuar a sua multifuncionalidade e não haver apenas como produção lenhosa. E, portanto, também a multifuncionalidade vai ter que se acentuar nas zonas da chamada floresta de produção lenhosa, à semelhança daquilo que já existe com o montado. E, portanto, nós estamos de acordo que, de facto, tem que haver um programa específico, tem que se atender às especificidades dos investimentos na Floresta do Sul, porque ela é importante, de facto. Nesse aspecto, para isso também contribui a territorialização do PDR, que é uma coisa a que o atual Governo resistiu durante algum tempo, mas que felizmente que houve mudanças positivas nesse sentido. Portanto, o PDR vai ser territorializado e, portanto, isso obviamente será mais fácil acolher as especificidades desse território e atender a elas na medida, no momento em que se desenham os programas. De qualquer das formas, eu também recordo que os relatórios da Comissão Técnica Independente que fizeram esse levantamento de uma forma bastante exaustiva nos dizem que tem havido muito financiamento no Sul. Portanto, os números estão lá para quem os quer ver. Portanto, tem havido bastante em detrimento da floresta do norte e do centro do país. E, portanto, na hora de decidir fazer escolhas, nós não podemos atender, como se costuma dizer, a manta não estica para todo o lado e nós vamos ter que fazer opções e é tudo importante, efetivamente é tudo importante, não é retórica, mas nós vamos ter que fazer escolhas dos investimentos e vamos ter que optar no mundo que vai ter que se investir no norte e no centro do país e naquilo que tem que se investir também no sul do país. E, portanto, nós achamos que, de facto, tem que haver ajustamento e melhoria na aplicação dos fundos. Achamos que a observação que fazem relativamente às IFs é pertinente. Aliás, nós não conseguimos compreender como é que o atual Governo retirou das IFs, porventura mais ajustadas a outro tipo de propriedade, a exigência de deixou de exigir que fossem apresentados planos de combate aos agentes bióticos e abióticos. Não compreendemos essa decisão e compreendemos que tenha que, de facto, de usar de uma forma bastante criteriosa, de aplicar de uma forma bastante criteriosa os fundos dirigidos ao montado, tendo em conta todo o país. Já agora também vamos ter que pesar as alterações que vêm à PAC. Como sabem, esse é um assunto que está em aberto. As propostas que vêm, o que existe é de cortes no PDR, se bem que esses cortes depois, em princípio, não sejam repercutidos para os produtores e para os agricultores. De qualquer das formas, há aqui ainda uma zona de indefinição que a nós todos, aliás, enfim, não tenho procuração para falar para os outros colegas.
Sr. Deputado, agradeci-lhe.
Vou já terminar. Que nos preocupa muito e que poderá ter a haver os cortes que estão desenhados ou, enfim, apontados, vai ter consequências no meio disto tudo. Resumindo e concluindo, com certeza que percebemos essa importância, estaremos atentos a ela e com certeza que contamos com os senhores para fazer uma boa aplicação dos fundos que forem canalizados para...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os presentes representantes da iniciativa Pro Montado Alentejo, dizer que é um gosto tê-los aqui mais uma vez, que já tive a oportunidade também de receber alguns de vós no grupo parlamentar. Dizer que as vossas preocupações são também as nossas preocupações. Aliás, o CDS tem manifestado imensas preocupações e apresentado propostas e ideias daquilo que deve ser, daquilo que devem ser o futuro, o próximo quadro comunitário de apoio no que respeita. Eu peço desculpa só porque eu acho que isto é capaz de não estar a gravar. Não, está desligado.
Está-se a fazer ouvir.
Já está, peço desculpa. Dizer que as vossas, temos apresentado várias propostas e preocupações relativamente àquilo que são as alterações climáticas e de facto os dados são paradigmáticos e nós passámos de um ano da maior seca dos últimos anos para o mês de março mais chuvoso também desde que há registros históricos, e isso prova que as alterações climáticas existem, estão aí e que não podemos ignorá-las e não podemos pensar nelas só daqui a uns anos. Por isso mesmo entendemos, e se calhar até já um pouco um passo à frente naquilo que são as propostas, entendemos que naquilo que é a negociação do próximo quadro comunitário de apoio, uma vez que este tem algumas balizas já colocadas e portanto alguns impedimentos e estamos já a caminhar para o fim, mas no próximo quadro comunitário de apoio o CDS entende que há um conjunto de matérias que deveriam ser enquadradas ou enquadráveis nos fundos da coesão, porque efetivamente se Portugal é um país mediterrâneo em que é dos países que mais vai sofrer com as alterações climáticas, isso é um dado adquirido e reconhecido por toda a comunidade científica, entendemos que há um diferencial de custos que existe em Portugal, nomeadamente naquilo que é o acesso à água e aquilo que é a necessidade de armazenamento de água, que não representa ou que não deve ser considerado como um custo relativo a uma atividade económica rentável, mas sim um fruto de um custo que deve ser suportado por políticas da coesão. E, portanto, entendemos que há, nomeadamente, aquilo que diz respeito ao armazenamento da água e, no caso concreto, que interessa o tema que os senhores nos trouxeram aqui à floresta, também aquilo que são investimentos de escala territorial relevante que deveriam ser enquadráveis no próximo quadro comunitário de apoio nos fundos da coesão. E, portanto, isto para dizer que estamos atentos, temos feito propostas e existe uma comissão eventual para o acompanhamento dos fundos do 2030, onde temos apresentado estas propostas e também já as apresentámos ao Governo. Dizer que os problemas da fitossanidade no Montado são uma realidade e nós temos questionado já o Governo pelas opções tomadas, nomeadamente pelo facto de a tragédia do ano passado, os incêndios, ter feito desviar uma grande quantidade de verbas que existiam no PDR, que já de si eram poucas para a floresta, para acolher ou acorrer à reparação de danos e deixar de parte tudo aquilo que são os problemas bióticos que existem na floresta a sul de Portugal, que no fundo é o Montado. Na nossa perspectiva, o facto do Montado, e penso que será também a vossa, o facto do Montado vir a caminhar para norte, ou seja, com os anos passar a ser mais presente no norte do país, não tem de significar obrigatoriamente, muito pelo contrário, que ele desapareça do sul, e portanto nós temos de criar condições para que ele se mantenha no sul, e aí, como disseram, e bem, a água é um fator essencial, e há já alguns exemplos, e também gostaria de saber qual é que é a vossa visão, a vossa opinião sobre esta matéria, dos exemplos que existem, das experimentações que existem de regadio do Montado, porque antecipam a retirada da cortiça, da primeira retirada da cortiça, e que no fundo se entendem ou não que isto poderá ser um passo para melhorar e agilizar e incentivar o investimento no Montado. Não naquele que existe, como é óbvio, mas naquele que poderá vir a existir e comatar falhas, portanto, que existem nas áreas em que o Montado está em declínio e que é necessário fazer adensamentos. Depois, dizer que uma última nota só relativamente ao PDR e à observação que fizeram. É uma realidade que no passado, portanto, que desde a formação do PDR as GIFs eram priorizadas, portanto, eram incentivadas as GIFs porque, em termos de lógica, era necessário termos escala. O que não significa que a realidade, nomeadamente, em particular do Alentejo, onde a propriedade é maior, não leva, ou leva a que não haja muita apetência por fazer GIFs, porque a dimensão da propriedade já de si justifica uma gestão, já tem escala suficiente para ser gerida. Na nossa perspectiva, quando um governo se depara perante a necessidade de fazer opções, porque foi aquilo que aconteceu com o elevado volume de investimento ou de intenções de investimento, de facto há que reprogramar e que reorientar as opções, e isso é o que nós condenamos que não, ou criticamos que não tenha sido feito, e que já o tivemos a oportunidade também de o dizer ao Sr. Ministro, e portanto entendemos que, face à realidade que se verificou, que por um lado deveria ter sido reformulados os critérios dos concursos dirigidos, que o Sr. Ministro há tanto tempo promete e que de facto não têm vindo a ser apresentados. E depois, por último, mas penso talvez seja a parte mais importante que também queria aproveitar aqui para deixar a nota, que estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, a dizer que nós continuamos a não compreender como é que, face ao dinamismo que todo, não só o setor florestal, mas todo o setor agrícola, no lato senso, tem vindo a demonstrar, como é que não há um reforço da componente nacional, que historicamente sempre foi de 25% e que se continua a manter nos 15%, e que a reprogramação que está em curso e que está em auscultação no setor continua com os 15% de cofinanciamento nacional. Para nós é incompreensível. Terminei as minhas observações. Vou pedir desculpa, vou ter de me ausentar. Tenho o assessor do CDS, fica a ouvir as vossas respostas, mas estes grupos parlamentares pequenos nós não temos o dom da ubiquidade, e eu tenho uma audição aqui que já começou há 5 minutos e que terei também de ir num grupo de trabalho onde estou, e portanto não poderei ficar para ouvir as vossas respostas, mas terei a oportunidade também de ouvir a gravação, mas fica o nosso assessor para depois registar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, aos deputados. Antes de mais, cumprimentar, na pessoa do Engenheiro Pedro Sousa, esta iniciativa e todos os intervenientes nesta iniciativa, pois é de valorizar as preocupações que aqui nos trouxeram. De facto, o PCP poderia-vos fazer aqui uma conversa muito bonita, mas não vos vai fazer uma conversa muito bonita, aliás, como os senhores também não nos fizeram uma conversa bonita, porque ela não é de facto bonita. Todo o argumento que vocês aqui nos trouxeram deixa-nos bastante preocupados. De facto, já aqui foi referido, e não é demais realçar os benefícios que o Montado traz, quer do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista socioeconómico, cultural, até mesmo na questão da produção animal, todas as implicações que o Montado tem na nossa região e, em concreto, em todo o Alentejo. Portanto, a questão que foi criada, e muitas das vezes cria-se ideias, às vezes sem conhecimento da realidade, e fazer a ideia de que o sobreiro é a árvore bombeiro De maneira que vamos então plantar sobreiros em determinadas zonas e acaba-se com os incêndios. Nós sabemos perfeitamente, independentemente das características que o sobreiro possa ter comparativamente a outras árvores, nós sabemos perfeitamente que só se combate os incêndios, antes de mais, com investimento público, com serviços públicos, com o investimento privado, com a criação de emprego e com uma forte investimento na agricultura. E nesse sentido, quem não faz isto conduz a políticas de despovoamento, com políticas de abandono de regiões e do mundo rural, e é isto que é determinante. Criar a ideia de que o sobreiro é a árvore bombeiro, bem, vamos falar com os produtores em Monchique, e eles dirão-vos-ão que ainda este ano, há um mês e pouco, ardeu uma das melhores manchas de sobreiros, da melhor qualidade que havia, que já é a segunda vez ou terceira que é atingida, e desta vez ardeu toda. Portanto, não é tão bombeiro quanto tudo isso, porque quando é para arder, arde também. E, portanto, dizer que as preocupações são nossas preocupações não chega. É preciso passar à ação, é preciso ter iniciativas, é preciso ter medidas e conhecer a realidade. De facto, ultimamente, tem havido uma diminuição brutal no que é a produção, por exemplo, de cortiça. Será relacionada, certamente, com questões climatéricas, com questões das pragas, das doenças. No entanto, também está, não tenho dúvidas nenhumas, com outras questões, nomeadamente com o que é feito em termos do uso da terra, com questões do uso intensivo da terra, do aparecimento e da utilização. Aliás, até mesmo com a ambição desmedida de querer um retorno rápido e um lucro rápido com outras culturas e com outras espécies. Nós não temos dúvidas, tem havido uma descaracterização da nossa região. De facto, temos algumas questões para vos colocar e para que faça entender porque é que eu estava a fazer esta apreciação, questionar aos senhores se, em termos, já que existem, tem havido tantas doenças, é conhecido por toda a gente as doenças e a mortalidade que tem havido, se os senhores conhecem medidas que a Direção Regional de Agricultura do Alentejo tenha implementado ou esteja a desenvolver para atenuar estes problemas. Face àquilo que eu estava a falar, precisamente às opções, porque há quem diga que o projeto de Alqueva veio trazer a pujança ao nosso Alentejo, eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. O que eu acho é que tem havido um arrancar e um abate de sobreiros e azinheiras para substituir por olival intensivo. Chegam-nos essas notícias, só este ano já estão um pedido, só no Conselho de Alestrel, de mais, quase 500 azinheiras para serem abatidas. Também que os senhores nos informem dos impactos que está a ter o olival intensivo, designadamente quanto à utilização dos fitofármacos no olival intensivo e as consequências que elas podem ter nos sobreiros e no montado, nomeadamente também em relação às novas plantações, com o aumento de uma população cinegética que são os javalis, também tentar saber se, que consequências é que, e que impactos é que tem que ter nas jovens azinheiras este aumento destes animais que destroem muitas das vezes essas plantações. Portanto, dizer que estas notícias de arranque e de abate de montado não é só nesta região ali do Baixo Alentejo, também no Norte Alentejo nos chegam informações relativamente a isso, na zona de Avis e por aí fora. Portanto, importa aqui quem pode, de facto, intervir corrigindo muitas das preocupações, passar a encontrar soluções que o possa fazer. E o PCP, vocês conhecem a posição do PCP, o PCP tem de longa data acompanhado aquilo que tem sido esta justa reivindicação e, portanto, porque ela é fundamental e decisiva para aquilo que é a nossa cultura, para aquilo que é a nossa situação em termos económico-sociais, e não podemos deixar de estar bem...
Sr. Deputado, agradecia que terminasse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou já terminar. Bem preocupados e também querer encontrar soluções, ajudar a encontrar as soluções e participar nelas. Obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto agora da parte da Associação para o Montado, quem é que vai intervir?
Luís Dias. Ora.
Ah, faz favor, o senhor engenheiro Luís Dias, não é? Luís não, Rodrigues
não,
Dias.
Não
faz...
sou é engenheiro.
Ah, não?
Sou
produtor florestal. E presidente da Associação de Agricultores de Grândola, não é assim? Faz favor, tem a palavra.
Eu neste momento sou presidente da Assembleia Geral da Associação de Agricultores de Grândola, fui durante muito tempo presidente, mas agora sou presidente da Assembleia Geral. Bom, em primeiro lugar agradecer a oportunidade, em segundo lugar agradecer todas as questões que foram levantadas, são demonstrativas do interesse do assunto, que o assunto desperta, e vou tentar responder às questões que nos foram postas, elas são muitas, não sei se conseguiremos em tão pouco tempo, mas vou pelo menos tentar. No entanto, tentando enquadrar ainda um pouco melhor o problema, que foi tentando acrescentar mais alguma coisa àquilo que o Dr. Pedro Marques Sousa disse, eu acho que aqui algumas coisas têm que ser completamente clarificadas. Há uma enorme preocupação da nossa parte em relação àquilo que se está a passar, porque, como já foi dito, a situação é realmente muito complicada. Nesse âmbito, eu gostaria de deixar já em cima da mesa, falei aqui com o Dr. Marcos Sousa, e acho que teria todo o cabimento de convidar a Comissão de Agricultura a fazer uma visita, por exemplo, à zona da Serra de Grândola ou Serra de Portel, em que são bem evidentes as consequências daquilo que são alterações climáticas, daquilo que são problemas fitossanitários, daquilo que eventualmente podem ser algumas más práticas conduzidas ao longo de bastante tempo, e no fundo tentar perceber o que é que está a acontecer e o que é que pode vir a acontecer no futuro. Há neste momento, como dizia, uma enorme preocupação em relação àquilo que está a passar e àquilo que se prevê que possa vir a acontecer no futuro. As alterações climáticas são cada vez mais qualquer coisa visível, com consequências muitíssimo complicadas. No meio disto, o nosso sentimento é de uma enorme passividade, no fundo, das entidades públicas responsáveis pelo setor, ou pelo menos com a intervenção do setor. Dentro delas, o Ministério da Agricultura, em primeiro lugar, dentro do Ministério da Agricultura, o ICNF, o INIAF. O ICNF é uma coisa mais ou menos desaparecida em combate, infelizmente. A pouco e pouco veio-se desmembrando, perdendo aquilo que eram os seus braços, os seus membros, e neste momento é uma coisa mais ou menos ineficaz. Isto não é um problema de agora, tem sido um problema, uma questão progressiva. Está-se a perder muito do conhecimento que, no fundo, as pessoas mais velhas, os técnicos mais velhos que estão neste momento, uma grande parte deles já reformados, não têm entrado pessoas novas, e portanto há aqui vai existir aqui um gap de conhecimento muitíssimo importante. Por outro lado, há uma passividade em relação, isto conduz a uma passividade, ou demonstra uma passividade em relação a um setor que é fundamental em termos económicos, sociais, para uma região do país, mas também é fundamental porque abastece uma indústria que exporta mais ou menos 1.000 milhões de euros por ano, com um valor acrescentado nacional muitíssimo grande. Portanto, sendo a floresta de Sobreiro, o Montado de Sobre e Dazinho também, um tipo de floresta que é regulado, protegido e bem, não é? Nós não discordamos disso, em que toda a atividade dos produtores é condicionada. Ora, este tipo de atitude que o Estado tem perante um determinado setor também traz outras responsabilidades. Não se pode só condicionar, limitar, proibir. Ora, quando se faz isto, tem que se ter outras responsabilidades, que nós achamos que o Estado não está neste momento a assumir. Dando, por exemplo, alguns exemplos concretos. Peço perdão da redundância. Estatísticas. Fala-se que a produção de cortiça, que é não sei quantos milhões de arrobas, fala-se que é não sei o quê, nós não temos um número nem perto da exatidão. Tem-se uma ideia, porque há um documento que é mais ou menos obrigatório, eu digo mais ou menos obrigatório porque ele é obrigatório, mas se não se fizer também não acontece coisa nenhuma, que é o Manifesto de Produção Sobrícola, que quando é feito se acumula nas prateleiras ou nas gavetas do ICNF sem nenhuma utilidade. Na mesma forma e no mesmo organismo, em relação àquilo que se está a passar com, ou que se passa há muitos anos, em relação ao abate de árvores, sejam elas árvores abatidas por decrepitude, ou por estarem secas, ou então por alteração do uso do solo, é obrigatório fazer um pedido, portanto, são autorizações, não são comunicações, é obrigatório fazer um pedido, depois é deferido pelo ICNF ou não, mas estes números existem em relação às árvores que são abatidas anualmente ao nível da freguesia e até ao nível da exploração, pois que nós saibamos, e têm sido pedidos muitas vezes, isto é uma luta minha de há muitos anos, é que esses números não são todos e nós não conseguimos ter neste momento uma noção daquilo que está a passar em termos de terreno. Nós podemos dizer que há um problema efetivo, vê-se no terreno, mas não temos números, não sabemos a dimensão dele e até que ponto, não conhecemos a sua gravidade. Sabemos que é grave, mas não sabemos quão grave é. Estes são dois exemplos muito, muito concretos. Depois, ao nível do conhecimento, que é outra questão que está ligada a tudo, está ligada ao processo de investimento, está ligada àquilo que está a passar, eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Por acaso tenho aqui um papel na minha mão, que é um relatório de análise de terra feito pelo INEAV, por acaso é de uma exploração minha, no âmbito de um projeto que está a ser desenvolvido. No entanto, na última linha da primeira página, no final da análise, tem uma frase sublinhada que diz recomendações em relação à análise do solo. E depois por baixo diz, ainda não se encontra disponível a recomendação de fertilização para a cultura que indicou. Ora, isto é bem indicativo das dificuldades que nós temos. Esta frase acompanha estas análises há dezenas de anos. Não direi centenas, porque não posso, mas há largas dezenas de anos. E, portanto, é de facto uma pena que um país que tem um património ao nível daquilo que nós temos, somos o maior produtor, o maior transformador, exportador, etc., a lenga-lenga toda que nós sabemos, estejamos tão abaixo ao nível do conhecimento que a grande referência continua a ser o trabalho do professor Vieira Natividade, que é da década dos anos 50, início dos anos 60. A parte disso, há algum conhecimento, alguns trabalhos desgarrados, muitos deles publicados em revistas científicas em inglês, mas que não acabam por não se conectarem uns com os outros. E, portanto, quando nós falamos de montado e falamos de investimento e de adaptação às alterações climáticas, nós nunca podemos desligar estas questões. Portanto, há aqui, depois surge aqui um problema no meio disto tudo, em relação à investigação que está a ser feita, em relação a projetos que estão a ser feitos, em relação à frase de deslocalização do montado para norte, que é um bocadinho... É uma coisa que é uma força de expressão, porque as coisas, como o doutor Márcio Sousa dizia, os soberanos não se levam numa caminhada para norte, no fundo. Foi uma frase que com certeza pretendeu ilustrar aquilo que pode ser o futuro. Nós estamos perante um conflito, parece um conflito entre o futuro e o presente, em que se está muito preocupado com o futuro, mas está-se a esquecer o presente. Ora, nós, para prepararmos o futuro, temos que assegurar o presente. É com as árvores que existem e com o tipo de montado e o tipo de floresta que existe que nós temos que conseguir assegurar aquilo que são o funcionamento das nossas explorações, a continuação do emprego, da atividade económica, da presença no campo, tudo isso. E para conseguirmos assegurar esse presente, temos que trabalhar muito mais do que tem sido feito. Pela nossa parte, nós não paramos de fazer isso. Agora, de facto, faltam-nos alguns instrumentos. Há uma tendência de associar o montado sobre e o sul e o Alentejo a uma dimensão de propriedade normalmente muito grande. Se por acaso um dia puder existir essa visita, nós teremos a oportunidade de ver na Serra de Grândola, que é uma área muitíssimo grande, que é a Grândola e Santiago de Cacém, por exemplo, áreas em que a propriedade pode ser de 5, 10 hectares, obviamente não chega a áreas tão reduzidas como há no norte, mas 5, 10, 15, 20, 30 hectares não se pode dizer que seja uma prioridade grande quando falamos em termos florestais, especialmente num tipo de floresta e com as características e as especificidades do Montado Sul. Por outro lado, e já tentando responder a algumas das questões, em relação ao investimento que tem sido feito, especialmente com fundos públicos no sul do país, eu acho que era importante avaliar esse investimento e ver onde é que ele está, em termos florestais. Há que desagregar os números e perceber para onde é que o dinheiro foi e, além disso, avaliar as consequências que esse investimento teve. É uma prática pouco corrente em Portugal, que é avaliar-se o que é que aconteceu a seguir. Nós pusemos milhões e milhões de euros de fundos públicos e também de fundos privados, mas, sobretudo, a questão dos fundos públicos, é muito importante perceber que consequências é que aquilo teve. E eu ilustro isto com um exemplo. No Alentejo também há ZIFs, no sul do país também há ZIFs. Eu conheço várias que são de que é titular uma organização, não vou qualificá-la, é uma organização, só essa organização tem entre 13, 14, 15 milhões de euros de projetos aprovados. Há muitos deles executados. Era importante ver que consequências é que aquilo teve no terreno. Não se pode assumir que uma ZIF, que é a solução para todos os males e que está, o território está, a partir do momento em que está inserido numa ZIF, o problema está resolvido, está gerido, é importante ir lá ver. Por outro lado, em relação a uma parte do dinheiro que é tido como investido em florestas, eu temo que se misture tudo, se ponha tudo dentro do mesmo caldeirão e estejamos a confundir aqui, por exemplo, aquilo que são compromissos transitados que têm a ver com a florestação de terras agrícolas, apoios, etc. Era importante desagregar isto. Em relação a questões do Alqueva, do olival, fitofármacos, assim, a nossa especialidade é mesmo Montado Sul. Eu não gosto e não consigo falar sobre aquilo que não sei. Assim, é um facto que o olival intensivo tem avançado muitíssimo em área. É um facto que na cultura do olival intensivo as técnicas são todas intensivas. Mas não somos nós que conseguimos dar respostas a isso. Tem que haver um trabalho de acompanhamento, ou deveria haver, por parte do Ministério da Agricultura, um trabalho de acompanhamento nessas áreas, para perceber o que é que está a acontecer, monitorização, etc.
Não quero o quê?
Não sei se é uma bomba.
Faz favor de continuar, faz favor de continuar.
E, portanto, vamos ter que evacuar.
É a primeira vez. Estou aqui há 3 anos, nunca aconteceu isto.
Nunca aconteceu.
Nunca aconteceu. É o DAES. Pode continuar. Diga. O senhor dizia que os senhores deputados, quando tal tempo, não temos cá ninguém. Era 10 a 15 minutos. Teria que abreviar para dar a palavra a outros. Não sei ainda, não sei quanto temos. Não sei quanto. Quantos minutos são ao colar, não é?
Tem 3 minutos. 3 minutos, 3. Mas eu depois vou estar aqui 1 minuto ou 2. Explorando-se 1 minuto ou 2, certo? Sabe porquê? Porque eu tenho a palavra ao deputado, senhor Neymar. Eu tenho a palavra a ele. Eu tenho a palavra ao deputado, falando com vocês, sou eu os que eu tenho um peso de 2 minutos. Vou falar. Patrícia Fonseca. Bem.
procurar vou abreviar. Vou até aos 20, está bem? Era 10 a 15, eu vou dos 10 aos 20, está bem? Mas tem que me ajudar. Pedias que me ajudasse.
Eu penso que podemos continuar. Aqui está aqui a nossa assessora, doutora Anabela António, e o doutor Joaquim Ruas deve estar aí na Proteção Civil. É que o doutor Ruas é lá da zona de Montado, é de Elvas. Faz favor de continuar.
Sr. Presidente.
Faz favor de continuar.
Sr. Presidente, se me permite, era para pedir ao senhor que está a falar para falar mais para certo, para perto do microfone.
Sim, faz favor. E o senhor também se pode aproximar mais, se quiser.
Vai. Obrigado.
Estamos a ser informados, estamos em manutenção. E recomenda-se não usem os telemóveis, que ajuda também a dar conectividade. Mas chegou de continuar.
Bom, tentando concluir, eu estava na fase de respostas. Em relação à questão dos javalis, é uma questão importante. No fundo, ela é uma consequência, e a proliferação é uma consequência, especialmente em determinadas zonas, e na minha zona, que é obviamente a que melhor conheço, do estado de desertificação em termos humanos e de abandono e de atividade em que muitas zonas estão a ficar. Eu costumo dizer, um bocadinho a sério, um bocadinho a brincar, porque as coisas são assuntos muito sérios e às vezes não se deve brincar com eles, mas nós temos neste momento áreas, e elas não são tão pequenas assim, são áreas que nós podemos dizer que são largas, milhares de hectares, estão ao nível de gestão daquilo que seria mais ou menos no século XV ou século XVI. Portanto, era importante ver, para perceber exatamente o que é que está a acontecer. Pronto, para terminar, eu acho que há uma palavra fundamental que é a palavra integração. É fundamental nós conseguirmos integrar aqui várias coisas, integrar o conhecimento com instrumentos financeiros. Nada se faz sem estas duas coisas. Uma sem a outra não funciona. E, portanto, era importante que pudesse sair desta comissão. Já não era a primeira vez que saiu uma resolução de apoio ao montado, mas que saísse uma resolução que, no fundo, incrementasse este conceito de integração, para que, no fundo, nós possamos assegurar aquilo, como eu dizia há pouco, assegurar aquilo que pode ser o futuro, preparar aquilo que pode ser o futuro, assegurando o presente. E com isto termino. Obrigado.
Eu comunicava aos senhores deputados e perguntava também se não vêem inconveniente que se tenha uma tolerância de 5 minutos à associação, porque há mais pessoas que querem usar a palavra. Não vêem inconveniente? Quem é a pessoa que segue então, por favor? Nada a opor? Muito obrigado. E vindo de onde vem, tem mais autoridade, não é? Vem do sobre também lá de baixo. Muito obrigado. O doutor Pedro Sousa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou ser rápido. E a primeira coisa que eu quero dizer é que esta foi a primeira associação que está um bocadinho a montante do montado. Ou seja, nós achamos, e vão achar, se calhar esqueci a minha afirmação, que não há árvores sem clima, nem clima sem árvores. Nós temos que pensar que a montante, dizemos que queremos montar, por exemplo, muita cortiça ou pouca cortiça, nós temos de ter condições para lá o ter. E até temos de ter condições para lá viver. No nosso entender, dos biólogos que participam e dos engenheiros, do ISA e tudo mais, nós temos uma preocupação cívica em haver arvoredo no Alentejo. Mandámos um documento sobre isso e explica porquê e porquê é que desse arvoredo, o montado sobre Idazinho, é o principal. Portanto, na recomendação é preciso dar ênfase não só à parte económica, mas nós até antes, quase que dizemos deem ênfase à parte climática, porque está em questão a integridade do país. Não há muros à volta do Alentejo e nós tivemos essa situação há muito pouco tempo, todo o país estava em deserto, exceto o Porto e o Algarve, há um mês e tal. Pronto, isto era uma coisa. A outra coisa, sobre a rega, muito rapidamente, nós congratulamos de alguns de nós terem feito investimentos inovadores nessa área, estamos, a Universidade de Évora está a estudar o assunto. Achamos que esse assunto não pode ser excluído no adensamento. Nós não só queremos ter árvores viáveis, ou seja, e falo eu que tenho experiência, fomos os primeiros a fazer adensamento em larga escala e fomos projeto de referência do agro, chegou 2005, queimou tudo. Portanto, não só é preciso que haja um pouquinho de água para que as árvores não morram, mas queremos chegar ao tal clima, o adensamento tem que ser feito em tempo útil, antes da tal onda de calor e da alteração climática que os modelos prevêem para 2070. Finalmente, gostava, e o professor Eugénio Sequeira também vai usar a palavra por causa da parte climática, certamente, mas para que pudessem convencer quem gera o programa PDR, ainda porque vai sobrar alguns dinheiros, aliás, sobrou algum do PRODER, aparentemente, que haja uma recomendação no sentido que se faça um pequeno projeto de teste estratégico que incida sobre aquilo em que já há conhecimento. Nós não nos preocupamos da iniciativa de sermos os que trazíamos conhecimento novo. Nós preocuparmos para já, para que não se diga que não há consenso técnico sobre a floresta, já houve quem dissesse, salvo eu que sou Primeiro-Ministro há 2 anos, e de facto os políticos têm muita dificuldade em decidir se ouvem cada uma das coisas, nós preocupamos em trazer à mesa aquilo que há conhecimento técnico. E pela lei de Pareto, que nos ensina em economia, 20% dos fatores contribuem com 80% para os resultados. Deixe, os 80% dos fatores custam, a lei de Pareto, custam muito a arranjar, vão demorar tempo, têm que ser feitos, como o Luís Dias diz, mas para já sigamos com o que a gente sabe, não esquecendo do resto. E não tenho mais nada.
Muito obrigado. Senhor Professor Eugénio Sequeira, faz favor, tem a palavra.
Muito breve, só para pedir...
Nós conhecemos o seu poder de síntese. Sim, o professor Eugénio Sequeira foi do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que eu tive o privilégio de conhecer, ainda é. Faz favor.
A minha preocupação é que temos, como se viu aqui, até o genoma do Sobreiro, mas não temos institutos de investigação que integrem o conhecimento. E cada vez temos menos cientistas a trabalhar neste campo, no campo do ambiente, dos solos, da floresta. Eu cheguei a um departamento que tinha 50 elementos, 40 doutorados, e agora estão lá 4. Porque o que é que está a acontecer? E sem conhecimento, não há demonstração. E sem demonstração, os senhores agricultores não têm base para trabalhar. E este é um problema, por exemplo, porque é que os dados sobre mortes de sobreiros acabam em 2006? Não há publicações sobre isso. Porquê? O que é que está por trás disto? E eu fazia um pedido aos senhores deputados. Exijam que estes dados apareçam ao público, que eles existem. Porque é que os dados da morte de sobreiros e das azinheiras não aparecem ao público? Porque se aparecessem, já as pessoas estavam aterrorizadas e isto falava-se. Acabam de ter aqui os dados, 2006. Porquê é que não há mais investigação? Porquê é que não há as herdades experimentais que havia no Alentejo estão abandonadas? Não há trabalho experimental. Falando francamente, senhores deputados, eu trabalhei 39 anos em investigação científica, fiz muito trabalho, não serviu para nada, e só teve repercussões práticas quando eu fui para uma ONG e fiz demonstração para os senhores agricultores. É necessário que os centros de investigação, os centros experimentais e de demonstração sejam revitalizados e que isto conhecimento passe para os senhores agricultores. Têm direito de ter. É só o apelo que eu faço como ex-investigador que sou.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhores dirigentes da Associação Promontado Alentejo, penso que, interpretando o sentimento de todas e todos os senhores deputados, foi muito importante esta audiência, pelas informações que nos prestaram, pelo conhecimento que transmitiram e pela experiência que também têm. Muito obrigado e uma boa viagem de regresso. Eu pedia às senhoras e aos senhores deputados, temos aqui uns pequenos pontos para ajustar, sobre a agenda da próxima semana, audiência com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Comércio. Muito obrigado. Podem sair, por favor.